Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje: como o Apocalipse pode subverter a nossa política, com a ajuda dos códigos. A marca da besta é a vacina, ou talvez o Pix. O anticristo é o presidente da Rússia, ou dos Estados Unidos. A besta que emerge do mar é o Papa, ou a estátua na frente da ONU. Os gafanhotos são helicópteros, ou a última chuva de gafanhotos filmada no Oriente Médio. Os 144 mil são os Illuminati, ou a sua seita preferida. Quando se trata do livro de Apocalipse, parece que estamos com Alice no País das Maravilhas, onde cada louco tem um quintal e daí pode explicar a vida, o universo e tudo mais. E tem até número para isso, o 7 se for bom e o 666 se for ruim. O problema de tudo isso é que se enfia qualquer lente política que se queira nas visões de João. Vamos tentar fazer o oposto hoje? Veremos como o Apocalipse de João interpretou as circunstâncias da igreja cristã primitiva no Império Romano no final do primeiro século e como isso mudou como eles viam e agiam politicamente naquela época. E como isso pode nos mudar também. A começar do que é um apocalipse. Para quem não sabe, tem mais de um livro assim. Na verdade, escolha o seu personagem bíblico favorito e é capaz de ter um livro apocalíptico estrelando. Pode ser Enoque, Esdras, passando até por Abraão ou Moisés. Ou seja, estamos primeiramente diante de um gênero literário. Uma definição bastante citada na literatura é a de um dos maiores especialistas da área, John Collins. A apocalíptica é, nas palavras dele, um gênero de literatura revelatória com uma estrutura narrativa, em que uma revelação é intermediada por um ser de outro mundo a um recipiente humano, desvelando uma realidade transcendente, a qual é temporal, ao visualizar uma salvação escatológica, e espacial, ao envolver o mundo sobrenatural. Isso já mostra como nossa imaginação política vai ser impactada ao entrar no mundo que João viu. Não teremos um universo desencantado, puramente aberto à ação humana, construções sociais, com forças históricas, teorias científicas e a vontade popular definindo o destino da comunidade política. Estamos num lugar movimentado, em que o céu e a terra se tocam o tempo todo. Estamos numa história complexa e multifacetada, em que o relógio que bate tem mais de dois ponteiros. Nossa política não será mais secularizada, ao menos não de forma ingênua, porque haverá monstros, anjos e o cordeiro agindo por trás da cena. Mas para que serve essa literatura que surgiu no cruzamento de tradições bíblicas com o mundo helenista? Ao contrário do que se pensa, não é primeiramente uma linguagem codificada para grupos oprimidos resistirem. Afinal, outros tipos de profecia também desempenham essa função e há uma veia mística e até cosmológica em boa parte dela. Como Adela Yarbrough Collins interpreta e complementa seu colega e marido John Collins, um apocalipse pretende interpretar as circunstâncias terrenas atuais à luz do mundo sobrenatural do futuro, e assim influenciar tanto o entendimento quanto o comportamento da audiência por meio da autoridade divina. Isso quer dizer que, a despeito das perseguições locais que cristãos sofriam no primeiro século, não parece haver uma grande perseguição acontecendo nas igrejas da Ásia Menor que receberam o Apocalipse de João. Antes, como John Collins esclarece, o problema é o conflito ideológico com as reivindicações do Império Romano. Como ele explica, citando a pesquisa detalhada de Stephen Friesen, há um conflito tanto no espaço quanto no tempo. No tempo, a história fica encurtada, porque o fim já começou na morte e ressurreição de Jesus, e logo será consumada com sua segunda vinda. Assim, o Império de Roma, a Cidade Eterna, não pode e não vai durar para sempre, diferentemente do que o culto ao imperador dizia. Além disso, o centro espacial do universo não é Roma e suas ambições expansionistas, mas a adoração celestial a Deus e o Cordeiro, a qual já acontece na liturgia cósmica que vemos nos capítulos 4 e 5 e se estenderá por toda a realidade na volta de Cristo, até mesmo na realidade política com todos os reis da Terra vindo à Nova Jerusalém, a única cidade eterna, nos capítulos 21 e 22. Qual será o espaço e o tempo que a nossa política habita? Será que queremos construir um império a partir da nossa nação ou que englobe todo mundo? Só temos um imperador, um pantocrator, o Cordeiro que foi morto, e o nosso espaço é redefinido, para começar a partir da liturgia celestial que percorre toda a criação e desafia qualquer ídolo político. Portanto, nosso primeiro espaço político acaba sendo a igreja, e não à toa que João começa por suas pequenas comunidades nos capítulos 2 e 3, e torna o destino delas cruciais para todo o universo. Por outro lado, viemos com um outro relógio, onde não são os ponteiros de um determinado líder popular, ou calendário eleitoral, ou revolução histórica que mandam, mas os ponteiros da primeira e da segunda vinda de Cristo, o dragão que conjurará toda a trindade satânica por trás da ideologia imperial romana nos capítulos 13 a 18, já foi derrotado na Batalha Celestial no capítulo 12 e será definitivamente lançado no Lago de Fogo no capítulo 20. E o que João e seus leitores fariam então? Como a ação política deles mudaria diante disso? No capítulo 12, versículo 11, é dito que o dragão foi derrotado graças ao sangue do Cordeiro e à palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Nas palavras de John Collins, a ética de Apocalipse é a ética do martírio. Como a dela adiciona, diferentemente de outros apocalipses que promoviam uma violência revolucionária contra o império, como a dos Macabeus, o Apocalipse de João fala de uma resistência passiva, mas ainda assim agressiva, pois o juízo de Deus é precipitado na história por meio do sofrimento de seus servos fiéis. Nas palavras dela, a cada mártir, o fim está mais próximo. E é assim que a nossa política poderá ser diferente. Quando cristãos não forem conhecidos como guerreiros, até mesmo culturais, ou profetas da revolução, mas sim como testemunhas do Cordeiro que foi morto. Quando, que se tomar nota, não forem escândalos políticos ou conchavos evangélicos para ganhar mais influência, mas por sua visão clara de todas as formas que a Babilônia seduz os reis da terra e seus mercadores para tudo vender a serviço da besta, até seres humanos. Talvez os cristãos na política não precisem ser mais do que bons perdedores, sabendo que Jesus já venceu e vem vencendo para vencer. Afinal, o rei dos reis é Jesus Cristo, a fiel testemunha, que ao vencedor dará um trono maior do que o de César, o trono do seu próprio pai.